Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da Enel Distribuição São Paulo. O objetivo desta audioconferência é a discussão dos resultados do primeiro semestre de 2019 da companhia. A área de RI da Enel Distribuição São Paulo também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia por meio do endereço http://ri.eneldistribuicao-saopaulo.com.br. Todos os participantes estão apenas conectados como ouvintes e, posteriormente à apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast com acesso pelo site de relações com investidores da companhia. Em nome da Enel Distribuição São Paulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será acompanhada de slides e pode ser visualizada na transmissão por webcast. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Max Xavier Lins. Por favor, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Vou dar início à apresentação dos resultados do primeiro semestre de 2019 da Enel Distribuição São Paulo. Me acompanham nessa conferência Mônica Odor, nossa CFO, e os demais diretores da companhia e a nossa equipe de relações com investidores. Como veremos ao longo dessa apresentação, o primeiro semestre de 2019 apresentou resultados superiores ao ano anterior, demonstrando o bem-sucedido avanço da agenda de integração com o Grupo Enel, o que permitiu uma melhoria da nossa eficiência operacional e financeira. Inicio a apresentação no slide 2, com os principais destaques desse primeiro semestre. O primeiro destaque foi o nosso plano de investimentos. Nesse primeiro semestre, investimos R$ 419 milhões, direcionados principalmente à manutenção da rede e também à sua modernização, em especial da rede subterrânea. Em relação à operação, destaco a melhoria dos indicadores de duração e frequência de interrupções em comparação com o mesmo período do ano passado. O DEC e o FEC dos últimos 12 meses apresentaram reduções de 7,9% e 9%, respectivamente, resultado do investimento em modernização e tecnologia de rede. Nesse ponto, vale aqui destacar que a melhoria da performance acumulada vem em meio a um primeiro semestre fortemente impactado pela incidência de chuvas na nossa área de concessão, mais especificamente no primeiro trimestre desse ano. Outro destaque do semestre é o importante crescimento de 1,5% do mercado total e de 1,3% do mercado cativo, em comparação com o mesmo período de 2018, conforme vamos detalhar nos próximos slides. Quanto ao desempenho financeiro, destaco o lucro líquido reportado de R$ 200 milhões, um expressivo aumento de R$ 361 milhões em relação ao mesmo período do ano passado, revertendo assim um prejuízo líquido apresentado no primeiro semestre de 2018. Essa performance deveu-se principalmente ao maior EBITDA no período, como veremos ao longo dessa apresentação. Ainda no aspecto financeiro, destaco a expressiva redução do custo e alongamento do prazo médio das nossas dívidas, resultando na busca constante por oportunidade de mercado para avançarmos em nossa estratégia financeira, melhorando a estrutura de endividamento da companhia, com destaque especial para a emissão da 24ª debênture ocorrida agora há pouco, em junho. Por fim, destaco o processo de revisão tarifária concluída no último dia 4 de julho, iniciando o quinto ciclo tarifário da companhia, o que resultou no efeito médio de mais 7,03% na tarifa, com variações para os diversos níveis de tensão. Também falaremos sobre esse tema ao longo dessa apresentação. Indo ao slide 3, demonstramos a execução do plano de investimentos. Os investimentos totalizaram R$ 409 milhões de reais no primeiro semestre do ano e eles foram destinados principalmente para a manutenção e crescimento da nossa rede, para a modernização do nosso sistema subterrâneo e para implantação e manutenção de estações de transmissão e distribuição e linhas de distribuição subterrâneas, conforme gráfico do slide 3. No slide 4, estão os destaques operacionais da companhia, onde nós apresentamos os principais indicadores operacionais, destacando aí a redução dos indicadores de duração e frequência dos últimos 12 meses em relação ao primeiro semestre de 2018. Apesar do grande volume de chuvas do primeiro trimestre de 2019, considerado mais chuvoso desde o verão de 94 e 95, o DEC dos últimos 12 meses totalizou 7,53 horas, uma redução de 7,9% comparado com o mesmo período do ano anterior. O FEC, por sua vez, totalizou 4,42 vezes, uma redução de 9%, mantendo-se dentro do limite regulatório global para o ano de 2019. Esses resultados estão diretamente ligados aos investimentos comentados no slide anterior, voltados à tecnologia e automação de rede e à atuação dos equipamentos de auto-recomposição do sistema. Em relação às perdas, o volume de perdas totais apuradas no primeiro semestre desse ano foi de 9,53%, em linha com o apresentado no ano anterior, com uma redução de 0,09 pontos percentuais. A companhia tem intensificado suas ações de combate às perdas comerciais e temos como exemplo o programa de mapeamento e recadastramento da tarifa social de energia elétrica. No primeiro semestre de 2019, aproximadamente 490 mil clientes foram beneficiados por esse programa, um crescimento de quase 10% em relação ao mesmo período de 2018. Indo para o slide 5, apresento o desempenho de mercado, cujo principal destaque é o crescimento do consumo, principalmente no mercado cativo. Nos 6 primeiros meses de 2019, o número de unidades consumidoras faturadas aumentou em 1,1%, principalmente nas classes residencial e rural. O consumo total, impulsionado pelo aumento de 1,3% do consumo do mercado cativo, cresceu 1,5% comparado ao ano anterior. Tal crescimento é reflexo principalmente das maiores temperaturas do período, resultando um aumento também no consumo médio e de dias a mais na escala de faturamento. Como pode ser observado no gráfico à direita dessa mesma lâmina, o consumo cativo aumentou 1,3% no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, principalmente em função do bom desempenho do primeiro trimestre. Na variação entre classes, destaque especial para as classes residencial e comercial, que cresceram 1,6% e 3,1%, respectivamente. Vale destacar que o mercado cativo segue impactado pela migração de clientes para o ambiente de contratação livre e, excluído esse efeito, o mercado cativo teria apresentado um incremento de 2%. Passo agora a palavra para a nossa CFO, Mônica Oldor, que tratará em maiores detalhes do desempenho financeiro desse semestre. Mônica.
Muito obrigada, Marcos. Bom dia a todos. Começo pelo slide 6, demonstrando o nosso EBITDA. O EBITDA no primeiro trimestre de 2019, valor 70% maior apresentado no ano anterior. Esse aumento é consequência dos impactos positivos de margem e OPEX, que juntos adicionaram ganhos R$ 399 milhões. No trimestre, o EBITDA totalizou R$ 514 milhões, em comparação a R$ 179 milhões apresentados no segundo trimestre de 2018. Em relação à margem, a variação positiva é reflexo principalmente do maior volume de energia consumida no período, em especial no primeiro trimestre, e do reajuste tarifário de julho de 2018, contribuindo para um melhor mix tarifa e volume no semestre, além de efeitos regulatórios principalmente ajustados de CVA, incluindo neutralidade de encargos. Este ganho foi parcialmente compensado pelo aumento das compensações, impactado pelo grande volume de chuvas no primeiro trimestre. Em relação ao OPEX, as principais contribuições vieram das linhas de pessoal, devido principalmente aos efeitos do programa de saída voluntária MCO, fruto dos ganhos de eficiência a partir do processo de otimização iniciado em 2018. É importante destacar também o impacto positivo com despesas de OPA follow-on incorridas no segundo trimestre de 2018, de 60 milhões de reais, e de adoção IFRS 16, cujo efeito positivo em despesas com arrendamento foi de 18 milhões de reais. A variação positiva com baixas de ativos reflete o menor volume de investimentos executados no semestre. Estes efeitos foram parcialmente mitigados pelo aumento PCLD no período. No próximo slide, temos o nosso resultado líquido do período. No primeiro semestre de 2019, a companhia reportou um lucro líquido de 200 milhões de reais, desempenho 361 milhões, acima de prejuízo de 161 milhões reportado no mesmo período de 2018. Este resultado é consequência principalmente do aumento de EBITDA, conforme explicado no slide anterior. O melhor resultado financeiro é fruto principalmente da redução nas despesas com encargos de dívida, reflexo de operação de liability management realizada neste trimestre a partir da emissão da 24ª debenture em junho. Contribui também o efeito positivo da receita com a atualização de créditos tributários devido ao reconhecimento no primeiro trimestre de 2019 de créditos tributários em função do programa de auxiliar o trabalhador. Em relação à coluna do tributo aos lucros, esta variação é resultado do aumento do resultado tributável. No próximo slide, temos o detalhamento de nossa dívida. A companhia encerrou o período com uma dívida bruta de 5,8 bilhões de reais, valor 1,6% acima do registrado no primeiro semestre de 2018. Devido principalmente às emissões no período. O aumento de dívida líquida deve-se ao maior volume de investimento executados em 2018, em linha com a estratégia da companhia. A dívida bruta encerrou o trimestre com maior prazo médio de 4,1 anos no primeiro trimestre de 2019 versus 2,3 anos no primeiro semestre de 2018, e menor spread CDI mais 1,18% versus CDI mais 1,87% no ano anterior. A evolução desses indicadores deve ser a estratégia de liability management iniciada ainda em 2018, culminando na emissão da 24ª debenture em junho deste ano, no valor de 1,5 bilhão de reais, e que englobou pagamentos de títulos de prazo mais curto, os custos mais elevados, notadamente a 14ª debenture e a terceira série da 23ª debenture. Destaco que mesmo com uma clara melhoria no perfil de endividamento, a companhia permanece atenta às oportunidades de mercado para continuar avançando na estratégia financeira ao longo de 2019. Devolvo agora a palavra ao Max para explicar sobre o processo de revisão tarifária e passar para as considerações finais.
Obrigado, Mônica. No slide 9, apresentamos um resumo do resultado do processo de revisão tarifária da companhia. No último dia 4 de julho, Este ano, a companhia iniciou seu quinto ciclo tarifário após conclusão do processo de revisão tarifária periódica, no qual foram redefinidas as tarifas de energia elétrica segundo metodologia estabelecida pela Agência Federal. Conforme demonstrado no slide, o efeito médio pode ser percebido pelo consumidor e ele será de 7,03%, com variações para os diversos níveis de tensão, sendo 8,46% de variação para os consumidores de alta tensão e 6,8% de variação para os consumidores de baixa tensão. Destacamos também o incremento da nossa base líquida de ativos, que passa a totalizar R$ 8,6 bilhões. Esse incremento, capturado do processo de revisão tarifária, reflete a alocação eficiente de capital da companhia, focada na melhoria operacional e modernização da rede. Nesse sentido, a companhia permanece focada nesse próximo ciclo em avançar nessa estratégia, permitindo a evolução de indicadores de qualidade. No slide 10, passo as considerações finais. E para essas considerações finais da nossa conferência de resultados, resumo os destaques apresentados no primeiro semestre de 2019, a começar pela confiabilidade e eficiência operacionais. Seguimos permanentemente focados no aumento da qualidade do nosso serviço, na eficiência, na automatização e digitalização dos nossos processos, o que tem resultado na contínua evolução dos nossos indicadores operacionais, conforme demonstramos há pouco. Além disso, no âmbito da nossa estratégia financeira, destaca o avanço da otimização do nosso nível de endividamento, o que culminou em junho na emissão da nossa 24ª debênture decorrente do compromisso da companhia na busca de oportunidades de mercado. Como resultado, alongamos o prazo e reduzimos o prazo médio de nossas operações, das nossas obrigações. Por fim, destaco o processo de revisão tarifária 2019, que estabeleceu a nova tarifa em curso desde 4 de julho último, conforme detalhado no slide anterior. A companhia entra no seu quinto ciclo de revisão tarifária, certa de que o processo de revisão reconheceu a alocação eficiente de capital, com o consequente incremento em nossa base de ativos. Nesse próximo ciclo, a companhia permanece focada em avançar na estratégia, o que permitirá progredir em seus indicadores de qualidade e, assim, melhor atender nossos clientes. Finalmente, encerro agradecendo a participação de todos nessa conferência de resultados e gostaria de iniciar agora a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla asterisco 2. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Não havendo perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Max Xavier Lins para o agradecimento.
Bem, quero mais uma vez agradecer a participação de todos nessa conferência da Enel Distribuição São Paulo, indicar que eu, Mônica, o time de relações de investidores e todos os demais diretores estamos à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir futuramente. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência da Enel Distribuição São Paulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado.